Parasha de esta semana es Parashat Chayei Sarah. Parashat começa contando sobre o falecimento da Sarah e a negociação que Abraham faz com Efron para comprar um terreno para poder enterrar a Sarah. E esse lugar, hoje em dia, conhecido como Me'arat HaMachpelah, já Parashat diz que se chama assim, era uma caverna. E era chamada de Machpelah por causa dos pares que lá estão enterrados: Adam e Havá, Avraham e Sará, Yitzhak e Rivka, e Yaakov e Leá. Em seguida, a Torá se estende praticamente a Parashá inteira para contar que Avraham vê que chegou o momento de Yitzhak casar. Precisa arrumar um shidduch para ele. Ele manda o seu fiel servo Eliezer para conseguir trazer uma moça digna para se casar com Yitzhak. E aí a Torá conta toda a história da viagem dele, como foi que ele conseguiu achar a Rivka e trouxe ela para se casar com Yitzhak. Na Parashá, a Torá conta que Avraham se casou novamente com uma mulher chamada Keturah, que seria a própria Hagar, que ele foi casado no passado, e ele teve com ela mais alguns filhos, e depois ele dá presentes para eles, e eles vão para os países orientais. Depois, a Torá conta sobre o falecimento de Avraham Avinu, e conta a Torá também sobre os filhos que Ismael teve, e o falecimento de Ismael. A Torá começa falando sobre os anos da vida da Sará. E a Torá fala que a Sará viveu 127 anos. 127 é um número que nós encontramos em mais um lugar. E o Talmud conta, qual outro lugar? 127 países que Ahasverosh dominou. Começa a Megilat Esther falando isso. O Talmud conta que uma vez Rabi Akiva estava dando aula e ele viu que os alunos estavam um pouco dormindo. Não é uma coisa moderna se dormir quando se ouve uma aula. E Rabi Akiva, para acordar os seus alunos, despertar os seus alunos, resolveu falar algo que não tinha a ver com o assunto para onde ele estava estudando, algo novidade para ver se dá um ânimo para eles. E Rabi Akiva falou para eles que, em mérito dos 127 anos da vida da Sará, a Esther dominou 127 países. Isso é o que o Talmud fala. O que isso significa? Hidushé Harim, primeiro Rebbe de Guru, explica e diz que daqui nós podemos entender o quanto Sará produzia por ano. Cada ano da Sará, da vida da Sará, era tão trabalhado, tão intenso, ela fazia tanto, que cada ano a Sará fez com que a sua descendente merecesse mais um país para dominar. Então imagina só que a cada mês, a cada dia da vida da Sará, era mais uma cidade. E a cada hora da vida da Sará era mais uma aldeia. Cada minuto era mais um bairro que a sua descendente Esther ia dominar. Nós vemos isso na continuação da Parashá de novo. De Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham era velho, estava velho, vindo nos dias. O que significa isso? O Midrash diz que existe a pessoa que é Zaken, que é velho, mas não é Baba Yamin. Ele não vem com os dias na mão. Existe aquele que é Baba Yamin, aquele que vem com os dias na mão, mas ele não é Zaken, não é velho. Ou seja, é a pessoa que tem já muitos anos vividos, mas aproveitado, que dá para palpar, que dá para ele segurar nas mãos, não tem tanto. Ele já tem 70 anos. Quanto ele produziu, de fato, nesses 70 anos? 2 anos, 5 anos, 15 anos. É uma pessoa que tem idade, Zaken, ele é velho, mas Baba Yamin, não dá para se dizer, ele não vem com as coisas na sua mão. Não tem os dias na sua mão. Em contrapartida, pode ter aquele sujeito que não é velho. Ele tem 20 anos, mas 20 anos bem aproveitados. Ele não é velho, mas ele é Baba Yamin. E existe uma terceira categoria, que é o que Abraham era. Zaken e Baba Yamin. Velho e ainda por cima aproveitando todos os dias da sua vida. Sará aproveitou tão bem cada minuto da sua vida que isso gerou méritos suficientes para cidades, países, para Esther. Esse é o conceito que o Talmud está querendo nos ensinar. Saber aproveitar o tempo. O Hafetz Chaim era uma pessoa que sabia aproveitar o tempo. Por exemplo, não é a única pessoa. Mas vejam só que coisa incrível. Na época do Hafetz Chaim, nós estamos falando isso há 80 anos atrás, 90 anos atrás. Hafetz Chaim tinha... Na época do Hafetz Chaim era muito comum que Deus nos livre pessoas que estavam muito doentes e estavam com dias contados. As pessoas faziam doação de dias de vida ou de anos de vida para aquela pessoa. Só se juntavam, faziam uma vaquinha de tempo, cada um doava da sua vida para aquela pessoa. E se rezava para Deus para esses dias, esses anos, serem transferidos. Quer dizer, a pessoa vai falecer antes, mas pelo menos vai dar para o outro viver um pouco. Uma vez, estavam fazendo essa vaquinha de vida para uma pessoa. E foram para o Hafetz Chaim. Estavam lá, era em Rad, nessa história. Estão pedindo também para o Hafetz Chaim quanto tempo o senhor vai doar para essa pessoa. O Hafetz Chaim falou, eu dou 1 minuto da minha vida para ele. 1 minuto da vida. Aí você vai dizer, puxa, por que só isso? Não é só isso. O Hafetz Chaim sabia o quanto vale cada minuto. E para ele doar 1 minuto da vida dele, era doar uma eternidade. Sabe o que se conta sobre o Hafetz Chaim? Hafetz Chaim não usava sapato que precisa se amarrar. Ele usava sapato sem cadarço. Por quê? Porque ele fez uma seguinte conta. Todo dia amarrar o sapato leva 1 minuto. Os 2 sapatos, 1 minuto. Para amarrar os 2 sapatos, 1 minuto... significa que em 1 ano, nós estamos falando de 365 minutos. 365 minutos, nós estamos falando de 6 horas por ano. Em uma vida, 6 horas em uma vida, quanto dá? É muito. 6 horas por ano em uma vida, Hafetz Chaim viveu 93 anos. É muito tempo. Sabe quanto dá para se fazer nesse tempo? Hafetz Chaim não queria amarrar o sapato. E por isso ele usava sapato que não precisava amarrar. Hafetz Chaim sabia o valor que tem 1 minuto. Por isso, quando pediram uma doação, 1 minuto. É uma doação gigantesca, dá 1 minuto da vida. Infelizmente, para nós 1 minuto parece nada. Mas 1 minuto dá para se produzir muita coisa. Se bem aproveitado, logicamente. E é isso que nós temos para aprender desse início da Parashá, quando a Torá fala tanto sobre Abraham como Sará, o mesmo conceito. Sobre Sará, que cada ano da sua vida se transformou em um império para Esther. E tanto o fato da Torá afirmar que Abraham era Zakeni Babayamim, isso vem nos ensinar o quanto nós podemos produzir a cada segundo, a cada minuto da nossa vida. Então vale a pena aproveitar, principalmente em burocracias. É comum a gente perder tempo. Você vai, tem que pegar fila, tem que esperar, se é no banco, se é em alguma coisa do governo, ou qualquer outra coisa que seja. Tem fila. Fila de supermercado. A gente fica olhando para os lados, sonhando. Sabe quanto dá para produzir nesses momentos? A melhor coisa que tem é a pessoa andar com um livro pequeno. Anda com um livro pequeno de Torá. Ou anda com Teilim, uns salmos. E quando você está numa fila, pega e estuda um pouquinho. Pega, fala um pouco de Teilim. Você vai perceber quanto você consegue avançar só nesses minutos de espera que tem em tudo que é lugares. Você espera para o ônibus, você espera na fila de um médico, você espera na fila do supermercado. Se é o que for. Na sinagoga esperando a reza começar. Tem 3 minutos? Aqui dá para fazer 3 minutos. 3 minutos dá para fazer muita coisa. Já contamos diversas vezes sobre aquele Rosh Yeshivá que fez uma vez um siyum, um término de todo o Talmud. E quando perguntaram para ele o que, que tem hoje de tão especial, que você está tão alegre assim, você já terminou o Talmud tantas vezes. Ele falou, mas essa vez é o estudo em 5 minutos. 5 minutos aqui, 5 minutos ali, 5 minutos, 5 minutos, juntou tudo, olha só, consegui terminar o Talmud inteiro. Na continuação da Parashá, a Torá fala e narra toda a história que o Eliezer passou para conseguir a Rivka. Mas com muitos detalhes. E depois a Torá repete tudo quando o Eliezer está contando na casa da Rivka, para os pais da Rivka. Tudo que ele passou, a Torá repete, não fala e ele contou o que aconteceu. Contou que isso. Conta todos os detalhes de novo, como ele estava contando. E nossos sábios aprendem daqui. E dizem para nós, o Rashi traz isso aqui na nossa Parashá. יפה שיחה, דיסי רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום. São bonitas as conversas dos servos dos patriarcas perante de Deus. Mitoratan shel banim. Mais do que a Torá dos filhos. Porque afinal de contas, Parashá, que conta aqui sobre o Eliezer, toda a história do Eliezer, repete 2 vezes. E tem tantas leis da Torá que se aprende de alguma dica que o versículo dá. Tantas leis se aprende de uma letra vava mais no versículo. E aqui a Torá se estende para contar sobre o comportamento do Eliezer. Daqui nós vemos o quanto até o servo de Abraão tem a nos ensinar em questão de comportamento, em questão de fé, em questão de como falar com as pessoas, como reagir, como rezar. De fato, os nossos grandes mestres, como a gente falou agora do Hafez Haim, não é o único, tem, graças a Deus, nosso povo não tem carência em grandes mestres. Eles nos ensinam mais do que qualquer coisa na forma de se comportar. O Rav Shlomo Friend diz que, se tivéssemos coragem, diríamos que um aluno, depois de alguns anos, lembra mais sobre o comportamento do seu mestre do que aquilo que ele de fato aprendeu, a Torá que ele estudou. Isso aprendi com aquele mestre, a pessoa nem lembra. Mas que ele tinha uma conduta de determinada forma, isso fica marcado. Ele conta duas histórias que aconteceram, dois grandes mestres, anos depois, que nos demonstram o quanto o comportamento nos influencia e nos marca. Uma vez, um sujeito, em casamento, encontra Rav Tam, um grande Rosh Yeshivá nos Estados Unidos. E diz para ele: o senhor lembra de mim? Rav Tam ficou olhando. Eu fui seu aluno 40 anos atrás. Nem lembrava. Diz esse sujeito para Rav Tam: sabe, as suas palavras me marcaram até hoje. Uma vez eu colei na prova. E você me pegou colando. E eu lembro até hoje como você chegou para mim. Com dignidade. Falou para mim: eu sinto que você está passando dificuldade. Qualquer problema que você tem, qualquer dificuldade que você tiver, no que eu puder te ajudar, por favor me procure. E marcou. Outra história. Também, uma vez, o sujeito contou que ele morava no mesmo bairro do Rav Moshe Feinstein. E perguntaram para ele o que, que ele lembra do Rav Moshe Feinstein. O senhor, o que ele lembra do Rav Moshe Feinstein? Ele disse: eu lembro muito bem que nós éramos pequenos e nós brincávamos na calçada, na entrada do prédio. E Rav Moshe Feinstein era praticamente nosso vizinho. E nós, crianças, estávamos brincando de amarelinha. A gente brincava muito comumente, ficava brincando de amarelinha ali na frente. E Rav Moshe Feinstein, quando voltava da sinagoga, via que nós estávamos brincando, ele ficava parado e esperava nós acabarmos o jogo, e só depois ele passava para não nos interromper no meio que nós estávamos pulando. Isso me marcou muito. Nós estamos falando de um dos maiores mestres da geração, gigantesco, um cérebro fenomenal, conhecimento de Torá incrível. Escreveu dezenas de livros, mas e cartas e cartas e cartas de respostas das partes mais difíceis da Halakhá. Leis modernas. O que fazer, como fazer. E ele, voltando da sinagoga, tinha a sensibilidade de esperar as crianças que estão brincando de amarelinha para não atrapalhar a brincadeira deles. Isso marca. Nós temos que aprender com esses grandes. Nós temos que aprender com Eliezer. Nós temos que aprender com todos os demais mestres nossos. Conduta. Midot, virtudes. Se nós ficarmos atentos a essas histórias, que às vezes são histórias curtas, pequenas, mas elas têm uma mensagem tão profunda para nós. E quanto nós temos que quanto nós temos que ter dignidade um pelo outro. Quanto que nós temos que ter de fé. Quanto que nós temos que rezar para Deus. Como nós devemos nos conduzir segundo o que a Torá nos diz, Derachecha Darchei Noam. Os caminhos da Torá são caminhos de agradabilidade. Isso tudo, obviamente que lendo livros, eles dizem, eles nos instruem, mas não há nada maior, mais forte e mais influente do que ficar atento às histórias e ao comportamento dos nossos mestres. E dessa forma nós também podemos nos espelhar e crescer na nossa conduta.